DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha, apresento-lhe as notícias desta quarta-feira, 29 de outubro. Em Moçambique, peritos internacionais iniciam esta quarta-feira a fiscalização do processo de desarmamento do braço armado da Resistência Nacional Moçambicana, principal partido da oposição. Portugal é um dos 9 países convidados pelo Estado moçambicano para integrar a equipa. O desarmamento da RENAMO faz parte do acordo que o líder do movimento, Afonso de Lhacama, assinou a 5 de setembro com o presidente Armando Guebuza. Ainda em Moçambique, o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Quinica, admite a possibilidade de se repetirem as eleições gerais em alguns locais, mas descarta a reprodução integral do sufrágio. Ontem, este órgão eleitoral anunciou a qualificação de mais de 178 mil votos, de um total de 700 mil boletins considerados inválidos. A soma das contagens provinciais dá vitória ao Partido do Poder, Frelimo, com maioria absoluta no Parlamento, e também ao seu candidato presidencial, Filipe Nyusi. Os resultados oficiais são revelados até quinta-feira, segundo a lei eleitoral. Moçambique foi o país lusófono que mais melhorou a classificação no ranking do Banco Mundial sobre facilidade em fazer negócios. Este país da África Austral subiu 12 postos, estando agora no número 127 do índice. De acordo com o relatório do Banco Mundial, que mede indicadores sobre a facilidade em fazer negócios em 189 países, Singapura continua a ocupar a primeira posição. Portugal é o melhor lusófono em 25º lugar. Moçambique vai crescer 8,3% este ano e 8,4% em 2015. A previsão é da agência de notação financeira Moody's, que adianta que a eventual má gestão das receitas pode, no entanto, aumentar as tensões políticas. Segundo a última nota de análise sobre Moçambique, o país tem a seu favor as boas perspectivas da exploração dos recursos naturais. O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Rui Machete, assegurou que Lisboa está disponível para ajudar a Guiné-Bissau na formação de técnicos no quadro da solidariedade entre países lusófonos. Em Bissau, Rui Machete falou aos jornalistas no aeroporto da capital, onde se encontra para participar no Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros da Cplp. Na Tunísia, o movimento laico Nida Tunes, que terá vencido as eleições legislativas de domingo, assegurou que não governará sozinho. Os resultados oficiais das eleições só devem ser conhecidos esta quarta-feira. O partido já anunciou vitória e a força política islamita Ennahda reconheceu a derrota. Segundo as projeções, o Nida Tunes venceu com 37,1% dos votos e o Ennahda ficou em segundo lugar com 27,9%. Já estão na Turquia os primeiros reforços dos combatentes curdos iraquianos para a cidade síria de Kobane. O reduto curdo está cercado pelos jihadistas do Estado Islâmico. Segundo a agência de notícias France Presse, os combatentes Peshmerga dirigem-se em 3 autocarros para a fronteira turco-síria, escoltados por blindados do exército turco. Além deste contingente, uma caravana de cerca de 40 veículos com armas pesadas é esperada na Turquia, com destino a Kobane. A recessão arrastou desde 2008 2,6 milhões de crianças para valores abaixo do limiar da pobreza nos países mais ricos do mundo. Segundo o último relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, há 76,5 milhões de crianças pobres no mundo desenvolvido. Apresentado em Roma, o documento alerta também para a proporção de jovens entre os 15 e os 24 anos que não estão a estudar, a trabalhar ou a receber formação. Nos Estados Unidos, o foguetão Antares explodiu 6 segundos depois de descolar da base de Wallops Island, na Virgínia. O foguetão transportava uma cápsula não tripulada com destino à Estação Espacial Internacional. A NASA diz não conhecer a causa do incidente. E agora no futebol, na Taça da Alemanha, o Dortmund derrotou em Hamburgo o São Paulo por 3-0. O Dinamo Dresden venceu por 2-1 o Bochum. Já o Kaiserslautern ganhou por 2-0 o Greuther Fürth. O Chemnitz perdeu frente ao Werder Bremen também por 2-0. Já o Colónia empatou a 0 bolas com o Duisburg. As notícias ficam por aqui. Já a seguir, o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje em Moçambique. Comissão Nacional de Eleições admite possível repetição do sufrágio em algumas localidades. Também em Moçambique, apenas 4% da população rural tem acesso aos serviços financeiros. E vamos conhecer Grace Mugabe, a mulher do presidente do Zimbábue, que quer ser a próxima chefe de Estado. São os destaques desta quarta-feira. Começa agora o Jornal da Manhã. Em Moçambique, o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições diz que não há motivos para repetir as eleições no geral, mas deixa em aberto a possibilidade de se fazer nova votação em determinados lugares. Entretanto, a requalificação dos votos considerados inválidos já está concluída. Paulo Quinica, porta-voz da CNE, avança alguns dados.
Não tenho o total ainda, teríamos que somar as guias que enviaram os votos, mas os que foram aproveitados nesse total foram, portanto, 179 mil. Um total de um pouco mais de 700 mil votos.
E que candidatos é que levam vantagem nesta requalificação?
Olha, os resultados da requalificação vão ser anunciados juntamente com o apuramento, porque esta é uma das fases do apuramento geral.
E há condições até agora para que se anunciem os resultados na data prevista?
Com certeza, às 15 horas do dia 30.
Dado as irregularidades registadas no processo eleitoral, a Comissão Nacional de Eleições pondera repetir o processo eleitoral?
Pode ser que o apuramento nacional, tanto que será decidido em assembleia que será realizada amanhã, possa decidir a repetição do escrutínio num e noutro local onde tenha havido irregularidades, não todo o processo, porque essas irregularidades não afetam o processo todo. Existem locais muito específicos onde houve problemas. Estamos a falar de Lupilich, em Cabo Delgado, onde 4 meses não abriram. E só para ter a ideia, contam apenas para 679 votos. Portanto, 669 eleitores não votaram. Portanto, essa irregularidade não deve relevar assim tanto, porque nem sequer elege um membro de uma Assembleia Provincial. E depois temos a situação de Angoche, onde houve uma contagem efetuada fora do local designado por lei, que é a mesa da Assembleia de Votos. Temos a situação de Macanga e Sangano, na província de Tete, onde houve a destruição de mesas, cerca de 24 mesas. Portanto, vamos fazer uma avaliação ainda do impacto que esses votos teriam no resultado geral. Só em função disso é que podemos ver se repetimos a votação nesses locais.
Mas com tantas evidências e denúncias de fraude, seria correto a Comissão Nacional de Eleições considerar que as eleições foram transparentes e justas, já que não se sabe o que terá havido noutros lugares?
Que essas irregularidades nunca foram canalizadas por mecanismos e para as instituições previstas na lei. A Comissão Nacional de Eleições continua à espera dessas evidências e dessas denúncias para que sejam tratadas em sede de processo eleitoral. Está tudo sendo dito por fora.
Então, os partidos políticos também não apresentaram queixa em relação a isso?
Ainda não recebemos.
Esta foi uma entrevista conduzida por Nadia Sufo ao porta-voz da Comissão Nacional de Eleições de Moçambique, Paulo Quinica. E vamos à pergunta do dia. Concorda com a repetição das eleições? Se está em Moçambique, diga-nos em que zonas o sufrágio deveria ser reproduzido. Tome nota dos nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS. 00491758198273.
Segundo a cooperação alemã em Moçambique, apenas 4% da população rural tem acesso aos serviços financeiros formais. Para inverter o cenário, a instituição quer aumentar a inclusão financeira em áreas rurais através de parcerias com bancos moçambicanos. A história com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
A Cooperação Alemã em Moçambique, GIZ, está preocupada com o fraco acesso aos serviços financeiros nas áreas rurais do país. As contas feitas por aquela instituição alemã indicam que apenas pouco mais de 4% da população rural tem acesso a estes serviços. A Cooperação Alemã quer inverter o quadro. Para o efeito, já foram estabelecidas parcerias com o Banco Central, bancos comerciais e de microfinanças para aumentar a inclusão financeira. De alguns anos a esta parte, o número de bancos cresceu em Moçambique, mas segundo Michael Troister, da GIZ,
a maioria dos moçambicanos permanece excluída do setor financeiro formal e deveria ser assim por muito tempo ainda, se deixarmos a expansão no setor financeiro às abordagens, digamos, tradicionais.
Há várias razões para que a população rural não tenha acesso aos serviços financeiros, nomeadamente a falta de informação, os altos custos financeiros, questões legais. Mas há mais.
Em muitos casos, a grande distância física às instituições financeiras e os altos custos relacionados à criação de uma rede densa de pontos de venda ou agências bancárias está a dificultar o acesso aos serviços financeiros, tanto para os indivíduos como para as empresas.
Todas as condições estão criadas para que os moçambicanos tenham acesso a estes serviços. Michel Troster dá alguns exemplos.
Em abril de 2013, o Conselho de Ministros aprovou a estratégia de desenvolvimento do setor financeiro com o objetivo de fortalecer, ampliar e aprofundar o setor financeiro. Além disso, o Banco de Moçambique desenvolveu uma estratégia nacional de inclusão financeira para complementar esta estratégia do governo e, na semana passada, lançou um programa de educação financeira.
A experiência brasileira de acesso aos financiamentos tem se mostrado bem-sucedida. O Banco Central do Brasil tem uma estratégia de inclusão financeira, segundo Sérgio Gomes, diretor de fiscalização daquele banco.
A inserção das atividades de microcrédito, as atividades de cooperativa de crédito, que são as associações de crédito principalmente focadas por segmento de classe, não só para crédito, mas para abertura de conta e movimentação de recursos também.
Em África, novas abordagens permitem à banca chegar mais facilmente às zonas rurais. Em Moçambique, os serviços de dinheiro móvel, tais como M-Pesa e M-Cash, são produtos financeiros móveis que a pouco e pouco estão a ganhar terreno. Muda Silva, DW Maputo.
No Zimbábue, as atenções têm estado voltadas nos últimos dias para Grace Mugabe, a mulher do presidente Robert Mugabe. A primeira-dama zimbabuana está a percorrer o país com a campanha Conhecer as Pessoas. O objetivo é ganhar eleitorado para concorrer às próximas eleições previstas para 2018. Só agora, aos 49 anos, a mulher do presidente de 90 demonstrou interesse pela política. No Zimbábue, é conhecida por Gucci Grace, ou Grace a Arrebatadora, devido ao seu look extravagante e às viagens luxuosas para compras que habitualmente faz. Nascida na África do Sul, esta antiga datilógrafa entrou para a política a partir do partido do marido. Autonomiou-se presidente da Liga das Mulheres do ZANU-PF, uma posição que lhe pode dar projeção para o bureau político do partido. Porém, o caminho foi feito por telhados de vidro. Segundo os estatutos da força política, para chegar à liderança é preciso um período de militância não inferior a 15 anos, algo que Grace Mugabe não possui, como constata Wilf Mbanga, diretor do jornal online da Zimbábue.
Grace
não é uma política, faz parte, é da novela da política. A Grace não tem qualquer experiência nos assuntos do ZANU-PF ou na política em geral. O ministro da Justiça, Emmerson Mnangagwa, e a vice-presidente do partido, Joyce Mujuru, continuam a ser os candidatos mais proeminentes na corrida à sucessão. Esta última goza de grande popularidade. É viúva de um antigo comandante do Movimento de Libertação do Zimbábue, morto em circunstâncias desconhecidas. Para Grace Mugabe, esta é a sua principal rival e, por isso, usa a sua campanha para a enxovalhar. A senhora Mujuru deve demitir-se. Não há lugar para ela. Ela não fez nada pelo país e quer passar o resto do seu tempo de olho no posto do presidente. Eu não a vejo com aptidão para governar este país. Ela quer usar dinheiro e derrubar Mugabe. No entanto, Grace parece não estar a ser bem-sucedida na campanha. É uma figura impopular e odiada por muitos, revela um especialista político reconhecido no Zimbábue e que preferiu não gravar uma entrevista aos microfones da DW África por temer represálias ou mesmo uma detenção. Este politólogo teme que o rápido e orquestrado crescimento político da primeira-dama culmine em confrontos sangrentos ou mesmo no estrangulamento da liberdade de expressão e pensamento no país. Até mesmo os jornalistas já sentiram a ira de Grace Mugabe. Esta figura em ascensão acusou profissionais de comunicação privados de estarem a apoiar membros da oposição e de receberem dinheiro para fazer propaganda negativa contra ela. Também há pouco tempo, Grace Mugabe recebeu um doutoramento honoris causa pela Universidade do Zimbábue. A sua dissertação não é de domínio público. O título foi entregue pelo reitor da universidade, o seu marido, Robert Mugabe.
DW Espaço do Ouvinte.
Pedimos que nos dissesse se concorda com a repetição das eleições em Moçambique. Ao meu lado está a Madalena Sampaio com as participações.
Bom dia, começo pela mensagem de Tuvangipano de Maputo. Ele não concorda que o pleito no seu país seja repetido por irregularidades sem peso. O SETAI deve evitar casos similares no futuro. Carlos Bunga de Maputo também considera que se for para serem repetidas as eleições, deve ser em todo o país e não apenas em algumas zonas do território. Carlitos Manuel interroga-se, mas onde é que já se viu repetir eleições em certos lugares se o processo deve ser encarado como um todo? Não se podem repetir em certas zonas, mas sim em todo o território nacional. Porém, isso não basta, devem ser severamente punidos os responsáveis pelas irregularidades. E Hassan Hassan diz que já estão a assumir, agora porque é que andam a dizer que foram eleições livres e justas? Eu acho que os responsáveis desta comissão vivem sem vergonha na cara. Polido Massing diz que repetir em outras zonas não tem lógica. Será que repetindo nessas zonas os resultados podem alterar-se? Então que se diga que as irregularidades foram graves e, no meu entender, deviam repetir-se as eleições no seu todo. Da Gama Vasco Cedo diz também que as eleições devem ser repetidas em todo o país. Hugo Real não concorda e Dércio Elias também não. Ele diz que já existe um candidato vencedor destas eleições e é preciso cumprir a legislação. Alec Manuel Moçamba diz que são irresponsáveis, aceitaram calúnias durante as eleições e facilitaram que o partido no poder roubasse. André Sambo diz que deviam ser repetidas no geral, mas já que dizem só em algumas zonas, então deviam repetir em todas as zonas onde houve irregularidades: Matola, Beira, Sofala, Tete, Zambézia, Nampula e todas as ilhas. Salvo Chirinzi diz que gastar mais elevadas quantias monetárias não faz sentido, quem garante que não se vão repetir os mesmos erros. Lino Coça também acha que não há necessidade de se repetir as eleições em todo o país, isso iria trazer muitos gastos. Libon Botino diz que fraudes de grande proporção aconteceram. Há necessidade, sim, de se repetir as eleições. Rosac Faria Molungo diz que deveria ser, no geral, a repetição das eleições e não apenas em alguns lugares. Emílio Funzamo não concorda, diz que até na América há irregularidades, mas não se repetem eleições. Quem perdeu faz política para vencer nas próximas eleições. Vamos trabalhar. Arlindo Pedro diz que nem faz sentido repetir as eleições em algumas zonas porque trata-se de eleições gerais. E aproveito para ler também uma mensagem de Lafo Baldé. Ele escreveu-nos uma SMS a dizer que gostaria que a Alemanha organizasse os Jogos Olímpicos de 2024. Ainda há tempo para uma mensagem, mais uma mensagem. Clédio Marrumbindim, ele diz: concordo, sim, especialmente na Zona Norte, a repetição das eleições, digo, em alguns distritos na província de Gaza, onde o eleitorado votou no total de 98%. Na minha opinião, alguma coisa não está bem. Nuno.
Obrigado, Madalena Sampaio.
DW, quarta-feira.
E agora um breve resumo das notícias de hoje. Em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições admite a possibilidade de se repetir o pleito em alguns locais, mas descarta a reprodução integral do sufrágio. Peritos internacionais iniciam esta quarta-feira a fiscalização do processo de desarmamento do braço armado da Resistência Nacional Moçambicana. Em Moçambique, Moçambique vai crescer 8,3% este ano e 8,4% em 2015. A previsão é da agência financeira Moody's. nos Estados Unidos. O foguetão Antares explodiu 6 segundos depois de descolar da base de Wallops Island, na Virgínia. Mais informação no nosso website www.dw.de/português. Está completa a informação por agora. Acompanhe-nos mais logo na emissão da noite. Tenha um bom dia.